Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 20.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, a Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória por todo sempre. Amém. Bem, o nosso título de hoje é A Garantia Sólida para a Alma. E aqui estamos neste estudo da carta de Hebreus. É uma mensagem sólida, muito importante aqui do Novo Testamento. E é a conclusão do autor, da oração do autor, a maioria do epístolo, cheio de doutrinas e exortação, é a oração da parte dessa escritura, daqueles que leem e recebem. Esse é um exemplo para nós, é uma instrução para nós. Lembre-se, o Senhor estava sempre em oração, aquela grande oração no Evangelho de João, a oração para os seus discípulos, os apóstolos, no início de Atos, Atos capítulo 6, quando os diáconos foram apontados, eles disseram ao povo, eles não podiam ocupar o ministério da compaixão em organização, porque eles tinham que se dar à palavra de Deus e à oração. Você não pode exaltar sem oração, você não pode pregar sem oração, você não pode ensinar a sua escola dominical sem oração. Se você faz o exercício sem fazer isso, é errado, é vão. Tudo o que você faz, queridos amigos, você não pode testemunhar sem oração. Tudo tem que ser acompanhado por oração, intercessão. Então você verá aqui nesse grande epístolo que vai se concluir, aqui existe a grande oração. Então, pensamos nisso como uma oração para o povo e é parte do clima aqui da escritura, do que o apóstolo coloca. Sempre deve existir oração. E aqui você nota o tipo de oração. Versículo 20 é sobre o Senhor e 21 é a preocupação do escritor para o povo. Então ele começa, metade da oração é sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus da paz, o que ele fez e a base de como ele fez. E toda oração deve ser assim, com a exceção, claro, de orações de emergências que são oferecidas com pouco tempo durante o dia, como quando circunstâncias aparecem ou necessidades e temos que orar depressa, mas quando temos tempo, estamos orando, nossa oração deve começar com a adoração de Deus. Devemos seguir o exemplo que repetidamente é colocado na Escritura de Deus. Não podemos, exceto uma emergência, rapidamente vir à sua presença sem exaltá-lo, sem falar dele. Em toda oração, inicie com uma adoração sincera a Deus, exalte a ele e quem ele é. E se você pode, também fale de alguma doutrina, tenha em sua mente, como fazemos aqui, para afirmar aquela doutrina, para agradecer por aquela doutrina. Então, ao adorar a Deus e elevá-lo e dar graça a ele e honrá-lo, não só é o certo, mas também vai fortificar a sua oração. Você está pedindo, é um componente, vai ser pedido com mais fé e convicção, porque você está afirmando a tua fé, honrando ele, exaltando ele. Ah, queridos amigos, aí você vai pedir mais espiritualmente e com mais fé. Então, este é o exemplo que nós temos aqui. Então, vamos olhar aqui para o início, porque existe tanto nesse versículo 20. Talvez não consigamos chegar até o 21, porque muita informação encontramos aqui. Ora, o Deus de paz. E a palavra aqui no grego, no Novo Testamento, aqui traduzida como paz, é a palavra que vem do verbo juntar. O Deus que junta. O Deus de reconciliação. O Deus que reconcilia. É a obra de Deus poderosa para reconciliar as pessoas a si. Aqui está o ser humano caído em pecados, alienado de Deus, com hostilidade para com Deus. Aqui está o homem, a raça humana, e o coração de Deus é um Deus de reconciliação. E Cristo veio, sofreu e morreu e expiou por seres humanos para que homens e mulheres perdidos possam ser reconciliados com Deus. Então olhamos aqui para esse termo ao iniciarmos: o Deus de paz. Ora, o Deus de paz que trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo. Paz trazidas juntas. Éden restaurado. Jardim de Éden com uma nova confiança que caiu no Jardim de Éden. Nova segurança, novo amor. A guerra terminou. A guerra que nos separou de Deus. Isso é, se nós buscamos, encontramos a Ele. Então, a hostilidade para com Deus se torna pequena, acaba. Porque confiamos no que Cristo fez por nós. E o temor a Ele se torna confiança. E a perdição, o que faz que nossa alma não funcione, que não possamos orar para Ele com significância. E aí perdemos a ajuda de Deus na vida. Agora está tudo ganho. A alienação que tínhamos de Deus. É uma guerra, né? Você não pode interagir com pessoas que você tem guerra contra. Você não pode pegar um avião e viajar para lá. Você não pode ver pessoas lá que talvez você seja conectado, tenha um relacionamento, seja familiar. Existe uma alienação entre nações quando estão em guerras. Também existe essa alienação entre nós e Deus antes da salvação. Mas agora, depois de salvos, temos liberdade para viajar a Ele, para pensar nele, para desejá-lo, ter um relacionamento. Ah, a diferença entre a guerra e paz é tão grande. É uma analogia da guerra quando estamos perdidos, morte, todas as coisas que acontecem em guerra e agora vida eterna, luz, paz. Então lemos do Deus de paz, o Deus que reconcilia. Aí eu movo aqui, que trouxe dentre os mortos, tornou a trazer dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus. Aqui, a ressurreição de Deus é descrito aqui, como profetizado tão frequentemente no Velho Testamento. Você pensa no capítulo 53 de Isaías, como em tão grandes detalhes, conta-nos a morte de Cristo para a expiação dos pecadores. É descrito. E aí continua, em detalhes, falando da ressurreição. É profetizado no Velho Testamento. E claro, cada membro da Santa Trindade tem parte na ressurreição. Às vezes o Novo Testamento descreve ao Pai, às vezes ao Filho, às vezes ao Espírito Santo. Não existe contradição. Todos estavam envolvidos. O Pai estava envolvido, porque o Pai deu a aprovação da Santa Trindade. Porque o que foi a ressurreição? Em primeiro lugar, era uma indicação, uma demonstração máxima que Cristo foi completamente, sucedeu na cruz do Calvário, que todo o pecado dos remidos foram verdadeiramente pagos, que Cristo sofreu em nosso lugar. Ele não pereceu. Diante daquela tarefa, não, ela foi completa. A reformação, perdão, a ressurreição, perdão, é para indicar isso a nós. Então, isso indica que o Pai coloque aqui que Jesus Cristo, o Eterno Filho, expiou pelo pecado, mas ele se ressuscitou com o seu próprio poder. Isso nós entendemos. Ele diz: destrua esse templo, falando do seu próprio corpo, e em 3 dias eu ressuscitarei. E ele ressuscitou com o seu próprio poder. Eu entrego a minha vida, ele disse, para que eu possa tê-la novamente. Então, o Pai estava envolvido, sim, e o sucesso da expiação, o Filho também, claro, com o seu poder, e ele também foi ajudado pelo Espírito Santo. Mostra a ressurreição, o sucesso da expiação, que Satanás foi vencido, que o pecado, a punição devida a todo o pecado, aqueles que seriam salvos, foram pagos. Mostra que Cristo é o Senhor da vida, se ele podia exibitar por si mesmo o seu poder de ressurreição. Então, ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que vai estar conosco, que vai nos levar da morte para a eternidade. A ressurreição mostra todo o seu poder e glória que teve que ser escondido na cruz do Calvário, de certa forma. Chocou os discípulos. Eles perceberam que Cristo era o Senhor da glória. Ele sabe tudo, eles disseram. Ele conhece nossos pensamentos. Ele conhece todas as coisas. Eles sabiam que ele era Deus. Eles nunca viram tal pessoa que era perfeito em caráter, em santidade, que nunca disse ou fez em todo o tempo que eles conheceram, naqueles 3 anos, nada, nada que mostrou a mancha do pecado, a sombra do pecado, esses milagres, o seu poder, e tinham milhões deles. Ah, nenhum homem um dia performou tais milagres e o ensinamento, o entendimento, e eles chegaram à profunda convicção de que ele era o Senhor da glória, o Filho de Deus encarnado, e a cruz do Calvário quase o quebrou a eles, deixou eles de tal forma triste. Eles foram tomados de tanta injustiça, eles foram tratados de uma forma maltratadas. Naquele momento, quando a autoridade, no lugar dos líderes judeus, tentou pegar e levar o Senhor Jesus Cristo, ele caminhava como alguém livre ao redor de todo mundo, eles não conseguiam levá-lo. Por quê? Porque ele é Deus. Mas aí ele foi por própria vontade à cruz do Calvário, sofreu. Mas naquela hora os discípulos, toda a confiança que eles tinham, caiu-se, foi quebrada. Eles não entendiam. Não era tão visível quando ele foi para a cruz do Calvário o que estava acontecendo. Ele morreu em fraqueza na cruz do Calvário. Tinha que ter a ressurreição para reverter tudo e mostrar o seu poder, a sua glória, sua majestade, sua divindade, mostrar como nunca foi mostrado antes. Então ali estava a ressurreição, a grande demonstração de sua divindade. Claro, deve existir a ressurreição. Ele devia ascender ao céu para continuar com as profecias, a grande figura do sumo sacerdote, que uma vez ao ano levava o sangue ao Santo dos Santos para fazer intercessão pelo povo, e o Cristo, tendo derramado o seu sangue, também tinha que ter sido visto, levado à presença do Pai, para que ele vivesse lá sempre, para fazer intercessão para nós. Tem coisas maravilhosas da ressurreição que tanto ajudou os discípulos. os primeiros apóstolos e nós também, quando consideramos que ele foi ressuscitado e ele apareceu, o Cristo ressuscitado, e ainda assim, com toda, tão familiar com os seus discípulos, quão gentil ele falou com eles. Ele não foi ressuscitado para ser todo-poderoso, claro, isso também, mas no sentido para ser acima do seu povo remoto. Não, ele apareceu o Senhor ressuscitado com toda a sua gentileza, o seu amor, a sua ternura. Ele falou com ele, ele serviu-os, ele aprovou, reprovou também eles, lidou com eles da mesma forma familiar como antes. E o que isso nos ensina? Que ele sempre vai ser assim conosco, o nosso Senhor. Nós reverenciamos ele, honramos ele, mas ele lidar com nós de uma forma tão pessoal, tão próxima, tão gentil, com tanta ternura. Agora, o Deus da paz, que tornou a trazer da morte nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma grande garantia para nós, que Cristo está vivo e foi demonstrado vivo. Olhamos para os Atos dos Apóstolos. Por que era chamado Atos de Apóstolo? Bom, claro que é o Atos de Apóstolo, mas como muitos já apontaram nos séculos, é os Atos de Cristo. Quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele mencionou também o seu Evangelho, e começou a iniciar tudo que Cristo começou a fazer. E aqui o livro de Atos é o que Jesus Cristo ressuscitado continuou a fazer. Isso é uma garantia para nós quando oramos e servimos Ele, que Ele é um Deus ressuscitado e vivo sempre. Olhe para o versículo 20 novamente. Agora o Deus da paz, que tornou a trazer da morte o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um hábito ruim, eu menciono de tempo em tempo, essa tendência das pessoas usarem o nome pessoal de Cristo. Muitos pregadores, homens bons e salvos, fazem isso. Eles começam esse hábito ruim de dizer Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo. E eles só usam o seu nome familiar. E eu te relembro que não é uma boa ideia. Nosso Senhor Jesus. Usamos os seus títulos. É muito importante. Sempre mantermos nosso respeito, nossa reverência. É muito importante. É muito importante que façamos isso, como a antiguidade, as igrejas de Deus dos séculos passados. É algo moderno só usar o nome familiar de Jesus, só esquecer que Ele é Deus, Ele é Senhor, nosso Senhor Jesus, Supremo Senhor, nosso Supremo Senhor. E aí o seu nome pessoal, Jesus. E Ele tem toda autoridade. Ele foi dado toda autoridade na terra e no céu. Muitas vezes, quando adoramos, lembramos que temos que sempre ter a garantia da palavra de Deus. Nada moderno que inventamos. Isso é muito importante. De volta à reformação, a confissão da fé. Temos que ter autoridade da Escritura, exemplo, instrução direta para fazer as coisas que fazemos, dos princípios, é muito importante, que diz que temos que ter autoridade para tudo o que fazemos, todos os métodos que usamos, evangelismo e tudo. Então, isso são coisas muito importantes que temos que pensar, porque, infelizmente, em poucos anos, as pessoas mudaram isso. Pessoas que não sabem do que estão falando, colocam artigos na internet, aí definições mudam, e ninguém sabe mais o que essas coisas significam. Então, as pessoas agora estão falando, para tentar limpar essa bagunça, falando mais sobre princípios diretos, para tentar sair dos termos antigos? Bem, o que quer dizer é que Cristo deve direcionar tudo, senão nos perdemos. É claro, nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que quer dizer. Você leu o Evangelho de João, capítulo 4, uma passagem bem grande, falando em fazer o que ele comandou. Como você pode falar para um filho meu, diz Cristo, ele obedece meu comando. Como que você prova que alguém é filho de Deus? Ele obedece o meu comando. A maneira, tudo na sua vida, na jornada, oramos por ele, que ele nos guie, entregamos nossa vida a ele. Ele é Senhor das nossas vidas. Muitos dizem, mas infelizmente eles não praticam, não buscam a ele, que ele para que ele guie. Não, argumentos humanos eles usam. Temos que tomar cuidado, temos que manter-nos longe disso. Olhe para os termos aqui nessa passagem. O Deus de paz, que garantia é essa maravilhosa, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, grande pastor, pastor principal, pastor eterno, pastor infalível, príncipe da graça, o defensor invencível do seu das suas ovelhas. Bem, a palavra pastor não é uma tradução no que está no grego do Novo Testamento. É uma palavra inglesa, mas não traduz o grego. O termo grego, literalmente, é aquele que alimenta, poderíamos dizer. É certo dizer pastor, porque é claro que o pastor que alimenta as ovelhas, mas uma palavra melhor seria alguém que alimenta, providencia para suas ovelhas, que é o que Cristo faz com nós. Alimentador, poderíamos chamar o grande pastor das ovelhas, o verbo de prover, de alimentar. Eu sou o grande pastor, diz o Senhor, no capítulo João, no capítulo 10 de João. Só existe um grande pastor, só um. Deve existir milhões de pastores em todos os séculos, em todas as terras, mas só existe um. Um perfeito, um grande pastor das ovelhas, que ele condensaria lidar conosco um por um. O grande mistério da Santa Trindade, que o eterno Filho de Deus viria morrer por nós um a um. O eterno Filho de Deus lidar com cada um de nós de uma forma individual, pessoal. Esse é um ato maravilhoso, alguém tão sábio, tão poderoso. Todos os outros pastores estão debaixo dele, abaixo dele. Todos os mestres, aqueles que ensinam, todos devem representá-los fielmente o seu ensinamento, referir a ele. Nunca se tornar tão grande nenhum pregador. É muito perigoso hoje. Isso acontece com toda, com tudo que temos, eletrônico, a mídia. É muito importante para algumas pessoas se tornarem grandes. Eles devem tomar muito cuidado. Os grandes pregadores que viram celebridades, eles devem tomar cuidado. Eles nunca devem esquecer. Somos todos debaixo do ensinamento de Deus. Ele é o grande pastor. Que grande figura é essa? Pastores que desenvolveram o cargo, de pastorear. A grande analogia de Cristo, o grande pastor, o pastor que lemos no Novo Testamento, aquele que chama as suas ovelhas por nome. Quando você vem a Cristo, você teve um chamado pessoal. Um chamado pessoal de Deus que moveu em seu coração. Ele te chamou ao arrependimento e a fé chamou a ele. E com a obra do Espírito Santo, você respondeu. Você foi chamado por nome como indivíduo. Seu amor é para o seu povo. Seu amor estava nele. Ele nos chamou um a um. E Deus disse: o pastor guia eles. Se você é realmente um crente e veio a Cristo, ele te levou, ele te levou para fora do mundo. Não cantamos mais a música antiga, não vamos mais para os lugares pecadores de entretenimento, não façamos coisas que para o mundo promove o pecado. Você encontra outras coisas que não são levadas dessa maneira. Você vive para ele. Ele te tirou da vida antiga, do mundo. Hoje é verdade que existem pregadores da Bíblia que dizem: você não deve deixar o mundo. Você pode estar no mundo, na cultura e todo o resto. Não, não é verdade. Cristo nos chama para fora. Ele nos chama pelo nosso nome. Nós estamos no mundo pelo propósito de manter nossas vidas, ganhar almas, não para o propósito de indulgir nos seus aspectos pecadores em culturas. E temos que nos lembrarmos disso. Cristo é o pastor perfeito em sua descrição como pastor. O pastor vai diante da ovelha. Ele será o meu guia através da minha vida. Como eu vou dizer? Isso é a minha carreira, isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu entendo fazer. Temos que orar. Senhor, me ajude, me guie, me mostre. Eu não peço uma mensagem dos céus, mas para ser ajudado em fazer decisões certas, ter em mente que Cristo precisa do seu povo. Ele vai diante de nós. Eu quero ser um crente dedicado nele. Essa deve ser a atitude da alma. Ele provê. Ele é o pastor perfeito. O pastor perfeito, ele protege. Ele entregará a sua vida pelas ovelhas, para mantê-los longe dos lobos e aqueles que roubam. E é assim Cristo. Ele fez. Ele entregou a sua vida. Foi a cruz ao Calvário para sofrer e morrer por nós. Então, em nossa vida, durante a nossa vida, ele vai ouvir o nosso louvor, nosso clamor, nos fortificar. O pastor, ele sela as suas ovelhas, ele as marca para saber que ovelhas elas são. Nós também somos selados com o Espírito Santo. Nós temos a semblança de uma criança, um filho de Deus implantados em nós. Temos um comportamento distinto, temos carimbos distintos. O selo do Espírito. Ele olha, ele protege suas ovelhas, ele cura as suas ovelhas. Não só colocam eles no mundo, não, ele cura. Quando somos curados, como somos salvos, ganhamos vida eterna, mas somos mudados. O processo começa melhorando o nosso caráter, todas as nossas feridas e dores. É assim que acontece. O pastor mantém suas ovelhas juntas e ele também nos mantém como um povo. Ele diz em sua palavra: ame um ao outro, e tentamos nosso melhor a fazer isso. E ele traz novamente as maravilhas. Nós oramos pelas maravilhas. Cristo, em sua misericórdia, nos traz de volta e nos restaura. Quando nós nos desviamos e caímos, existe aquela grande parábola do Senhor no Evangelho de Lucas, quando ele vai atrás das suas ovelhas, coloca eles no seu ombro e as leva. Ele também nos leva, nos carrega como estamos em dificuldade. Ele é o Deus da paz, que reconcilia, que tornou a trazer da morte a ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade em nós, e obedecemos ele, aquele grande pastor das ovelhas. Eu gostaria de falar sobre as ovelhas agora. O tempo está passando rápido. A ovelha é mansa. Ovelhas são mansas, são criaturas mansas. São guiados facilmente. Claro que eles podem ser desviados. São criaturas de grande paciência. Por que que somos descritos como ovelhas? Nós somos escarnecidos pelo mundo. Igual nosso Salvador, antes do seu sofrimento e morte, ele não abriu a sua boca quando foi levado ao matadouro. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também, nós passamos por muita coisa pelo Senhor Jesus Cristo, dependendo dele. As ovelhas dependem muito. Eu estava comentando na quarta-feira no estudo bíblico, existe outra indicação da natureza das ovelhas. Eles não gostam de sujeira, eles não gostam de barro. Se eles caem em barro, os expertos nos falam que eles têm grandes dificuldades para se levantar e para sair do barro. Será que você também é assim, uma ovelha? Eu diria, me perdoe, meus amigos, um porco, não alguém verdadeiramente convertido. Essa é a grande diferença. O porco adora barro. Ele cheira, ele se rola dentro do barro, ele adora. Então, o porco, o falso convertido, ama o mundo, não consegue esperar para voltar para o mundo. Mas a ovelha, quando cai naquele barro, ele odeia, ele tenta o seu melhor para sair daquele barro, ele quer o perdão de Cristo, ele quer ser limpado pelo seu pecado. O caráter distinto da ovelha, somos relembrados dessas coisas neste versículo aqui. Aqui está, que tornou a trazer da morte o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, que pelo sangue do pacto eterno foi. Através do seu sangue, ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas, o grande ato do pastor. Ele nos limpou com o seu sangue, ele nos comprou com o seu sangue. Ele literalmente sofreu toda dor que nós devíamos ter sofrido durante toda a eternidade por causa de todos os nossos pecados. Ele derramou o seu sangue, o perfeito Salvador. Por que que o nosso Salvador tinha que ser perfeito? Ele tinha que ser perfeito, senão ele teria sido destruído pela ira de Deus derramada nele por nós, como seu povo. A sua perfeição o sustentou. A sua divindade o sustentou. Aqui está a cruz do Calvário, através do sangue. O sangue foi derramado pela nossa expiação e também foi a obediência de Cristo. Lembre-se, quando você fala de seu sangue, você não fala só da sua morte expiatória, mas também da sua obediência. Você é salvo por duas coisas: a morte de Cristo, a sua expiação substituta, e a sua vida perfeita. Pense nisso, amigos. Se você tivesse só a sua morte maravilhosa, essencial, você precisa disso para a sua fé. Mas se você tivesse só a sua morte, o seu sofrimento pelos seus pecados, bem, você estaria liberto da punição, mas você não estaria no céu. Porque a morte expiatória de Cristo, isso é só uma simplificação, não é perfeita, mas só para te ajudar a entender, a morte de Cristo te liberta do seu pecado. A sua perfeita justiça é imputada a você para merecer a eternidade. Então, a sua morte te liberta, te expia os seus pecados e a sua vida paga. A sua vida, a vida de Cristo, a tua vida, te justifica para que você tenha direito a ir no céu. Então, de uma forma, ele paga pelos seus pecados, como se você nunca tivesse pecado na cruz do Calvário, e ele também, com a sua vida, ele imputa à sua conta a justiça dele, como se você merecesse o céu. Então, isso foi concordado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes do início do mundo. O Pai disse ao Filho: se você for e morrer por eles, eu te darei um povo, mas você deve ter uma vida justa e perfeita, sofrer e morrer em seus lugares. Então, a cruz do Calvário foi o clímax de sua justiça e perfeita obediência. Bem, eu estou falando para simplificar de tal maneira para que vocês entendam como se Cristo fosse inferior ao seu Pai. Claro que não. Ele é igualmente Deus, igualmente divino, igualmente maravilhoso, com grande autoridade, mas ele assume a subordinação ao Pai só com o propósito de vir e ser o representador, o nosso Salvador na Terra. Bom, de qualquer forma, este é o significado do sangue de Cristo. Através do sangue, é o sangue que alcança tudo. Aí olhamos para o último termo aqui, o Deus da paz. O Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor, Supremo Senhor, que autoridade está nas Escrituras para tudo o que fazemos na vida. Grande pastor das ovelhas, que maravilhoso Salvador nós temos, Salvador de amor e ternura. Através do sangue do pacto eterno. Pacto eterno, pelo sangue do pacto eterno. Por quê? Que o pacto, aliança da salvação, aliança da graça, dura, é tão duradoura. Por que que ela é eterna? O pacto no jardim do Éden caiu. Não podemos provar, mas a aliança de Deus com o homem, que ele iria implicar a vida para sempre, se ele não provasse do fruto da árvore do conhecimento do bom e do ruim, uma coisa que foi requerida por ele: obediência, confiança, confiança e obediência. E ele caiu. E a raça humana caiu também. E a aliança também caiu. A prontidão de Deus para providenciar felicidade para sempre. Por que que caiu? Por que que a aliança da graça sobreviveu durante todas as eras? Por que que a outra fracassou? Vamos mencionar outra aliança dos judeus, de Sinai, do Monte Sinai, quando Deus teve outra aliança com os judeus, que se eles seguissem a ele, honrasse sua lei, adorasse a ele, e aí, como uma nação, eles seriam especialmente, unicamente abençoados. Eles eram, mas teve que virar um fim, porque aquela aliança fracassou, foi quebrada. Como é que e essa aliança pode fracassar? E a aliança da graça é eterna. Essa é a diferença. A aliança do Jardim de Éden foi entre Deus e homem. E homem é o fraco, quebrou a aliança e fracassou. E a aliança dos judeus foi feita entre quem? Deus e homem. E homem é fraco. E fraco caiu e fracassou, e a aliança fracassou. Mas a aliança da graça nunca foi feita entre Deus e homem. Se a aliança da graça fosse feita entre Deus e homem, facilmente teria também fracassado. Mas a aliança de Deus, a aliança da graça foi feita entre os membros da Santa Trindade, o Pai. E colocamos em termos fracos e humanos. O Pai, na eternidade passada, diz ao Filho: Eu vou te dar um povo, se você for e morrer por eles e ser o seu representador e carregar o peso de seus pecados e viver uma vida perfeita de justiça, não importa o que Satanás fazer, sofrer e morrer na cruz do Calvário. Mostrar a tua obediência. E é claro que por causa da aliança da graça é entre Deus e Deus, pessoas da Santa Trindade. Deus não pode fracassar. A aliança é assegurada. Nunca fracassará. Somos beneficiários. Estamos na aliança, como aqueles que beneficiam através de Cristo. Ou devemos dizer, debaixo do sangue de Cristo, somos salvos por Ele, por toda a eternidade. Que é algo maravilhoso. O Filho veio, eu vou, Ele diz. E Ele veio por criaturas como nós, para nos salvar, para assegurar perdão por nós, o grande pastor das ovelhas. Bom, a oração. Aqui o escritor nos diz, ore sem cessar. Olhamos para a fé brevemente, uma vez em guerra, agora em paz. E quando Deus anuncia, quando Deus nos coloca numa situação difícil, Ele nos guia, temos paz quando estamos com Cristo. Essa paz durará para sempre. E olhamos para a ressurreição. O grande pastor das ovelhas, lembre-se, está em conexão em Ele ser o grande pastor das ovelhas. Quando Cristo disse ao do seu povo, eles nunca perecerão. Nunca nenhum homem tirará eles de minha mão. É uma segurança absoluta. Se você tiver tempo, quando você tiver tempo, olhar para essa mensagem em João capítulo 10, você verá que a palavra homem está em metálico. Os tradutores estão tentando nos ajudar. As palavras de Cristo diz, eles nunca perecerão. E Ele diz, nenhum homem, ninguém tirará eles de minha mão. Nem homem, nem Satanás, nem anjos das trevas, nenhuma circunstância ou doença, nada, nada nos tirará das mãos do grande pastor. Ele nunca perde uma ovelha verdadeira. Olhamos brevemente ao sangue de Cristo e do pacto interno, aliança eterna. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Queridos amigos, ame Ele com todo o coração, sirva-o, viva para Ele.